Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski, Laje de Pedra e PUC. Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
Quem sabe faz ao vivo, certo? Tiramos a trilha, Bana da Saldanha tá com a gente, é no comando de vocês. Vai!
Vambora, vambora, vambora! Olha a banda do povo chegando! Se você for embora, sabe lá o que será de mim. Caminhando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim. Ora dando fora, ora bola, uma é responsável, pobre de mim. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro, e não quero deixá-lo na mão, e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. Vambora, 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 vambora. E meu amor, não vai haver tristeza, nada além de um fim de tarde a mais. Mas depois as luzes todas acesas e paraísos artificiais. E se você saísse à francesa, eu viajaria muito mais, muito mais. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro, e não quero deixá-lo na mão, e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. Vem chegando, vem chegando. Vem chegando o verão, um calor no coração. Essa magia colorida são coisas da vida. Não demora muito agora, toda de blusinha de fora, o topless na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter, toda se ardendo só pra mim. Quero sim, quero sim, ah! Essa noite eu quero te ter, te envolver, te seduzir, oh! Um dia inteiro de prazer, tudo que quiser eu vou te dar. Te amar como as estrelas lá do céu. Uma noite e meia desse sabor, toco a lua, volto pro mar. E como eu vou te ganhar? Essa noite eu quero te ter, toda se ardendo só pra mim. Quero sim, quero sim. Essa noite eu quero te ter, te envolver, te seduzir, oh, oh.
Que sonzeira! Já tô sem voz antes do carnaval. O único que fica sem voz antes do carnaval. Chegando com timeline KTO.com, onde a diversão acontece. Traga a garotada no Pac-Man do Iguatemi. Pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais. Kempinski, Laje de Pedra. Sua residência em um destino único e pós-graduação PUC. Acesse PUCRS/pós e faça a sua carreira acontecer. O Jazz já foi mudado para Gramado Summit. Encontre o futuro 10, 11, 12 de abril. E Cravi Portaria Remota. A portaria mais remota conectada a você. Solicite uma proposta agora mesmo no site cravi.com.br, é com K, ou vai no 51-3398-8088. Kelly e PG,
hoje
bom dia.
É mudo samba, né? Porque Augusto preparou uma trilha sonora especial pra gente, pra esse timeline de sexta de carnaval. É eles? São eles, né? São eles aqui. Que espetáculo! Meu sonho era apresentar um programa entre cavaquinhos. Eu quero pra sempre. Para, venci na vida, posso me aposentar. Que espetáculo. Sejam bem-vindos.
Muito obrigado.
Como é que tá, galera? Tudo bem? Tudo bem? Bom, vamos apresentar, tá? Vamos lá. Presidente da banda Saldanha tá aqui, o Diogo Fonseca. O Ian Angeli, coordenador da produtora ProBloco, fala da organização dos blocos de rua de Porto Alegre pra gente também aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo?
Ah, bom dia a todos, todas. Estamos aí, temos um longo carnaval pela frente, né? Sempre brinco que Porto Alegre é o maior carnaval do Brasil, né? De janeiro até final de março, temos muitos blocos e vamos lá, né? Estamos aí para fazer carnaval.
O Diogo, e aqui tem 8 instrumentistas? Quantos? Eu até não contei, mas eram 8. Quantos são no total? São 50?
Bom dia. Para nós é uma alegria estar aqui hoje falando de carnaval, numa sexta de carnaval. A gente tá feliz, a gente tem uma extensa agenda aí.
Numa sexta, 10 da manhã, 10 né, Diogo?
Olha! Olha, eu não sei se eu falava boa noite ou bom dia, né? Mas é bom, é bom dia.
A gente faz essa crueldade, né?
A gente pediu uma chopeira, tá chegando aí.
Opa! vamos ficar pro almoço aí. Hoje nós somos 45 músicos ao total.
Uau!
Né? A banda inteira, né? Entre sopros, bateria, instrumentos de cordas e os cantores. Mas a gente se apresenta num formato de 13 músicos. Que a gente faz os shows, né, e viaja o Brasil todo.
Aqui tem um pouquinho menos, né?
Hoje tem um pouco menos. Hoje é o Pocket.
Quem não conhece, eu gosto sempre de situar, assim, a banda da Saldanha. O que é? Quem nunca ouviu falar, que eu acho que é impossível, mas vai que... que é, quanto tempo tem e por que mexe tanto com o coração porto-alegrense?
A gente, falando em coração, né, a gente... Nossa origem é no coração de Porto Alegre, no bairro Menino Deus, né? Foi dali que a gente se originou há 46 anos atrás.
Na Saldanha.
Na rua Saldanha Marinho, por isso que o nome da banda é Saldanha. Né? Então a gente tem até uma controvérsia, né? Muita gente fala banda Saldanha, banda da Saldanha. Na verdade, em 2006, quando a gente ganhou a nossa área do lado do Beira-Rio, a gente virou banda Saldanha. Saímos da rua Saldanha Marinho e viramos banda Saldanha.
Não é mais da Saldanha?
Não é mais da Saldanha, desde 2006.
Mas o que é isso?
Ela virou banda Saldanha. Banda Porque depois Saldanha. Que ela saiu do Menino Deus, a gente perdeu um pouco da nossa característica ali, né? Então lá resolvemos tirar o da Saldanha. Porque ela já não era mais da rua Saldanha e Marinho, né? Ela virou de Porto Alegre, virou do Rio Grande do Sul, virou do Brasil. E eu acho que isso também foi uma grande virada no nome da banda. E em logotipo, em cores do Rio Grande do Sul, que faz essa homenagem. No outro ano seguinte, a gente já foi pro Rio de Janeiro. Então eu acho que isso tudo foi um acaso que aconteceu, né? A Saldanha sempre teve isso. Ela sempre foi uma banda pioneira no estado, né? Fazendo carnaval desde a década de 70. A sua fundação mesmo é 78.
E ela nasce carnaval?
Nasce Não. carnaval através dos amigos, né? O saudoso meu pai, fundador, né, da banda, presidente, junto com os amigos e vizinhos da rua Saldanha Marinho.
Resolveram fazer ali, olha, juntar uma galera.
A história é o seguinte...
Eu acho maravilhoso que o Potter falou em chopeira agora. Eu já lembrei, o teu pai ganhou um barril de chope,
é,
né?
É isso mesmo.
Ele aí, Kelly, ele queria beber chope e reuniu uns amigos num barzinho ali na Saldanha Marinho.
Corretíssimo.
Tinha um antigo campo de futebol ali, né? Que hoje tem a federação, onde é o 7, né? E aí eles eram todos guris, né? Ganharam um barril de chope. O que vamos fazer com esse barril de chope? Reunir os amigos. Naquela época o Menino Deus ainda era um bairro de casas, né? Não tinha tantos prédios. E aí, aquela função de bater na porta um do outro, do vizinho, aí um é músico, outro não é, outro tem um trombone, outro tem um trompete, outro toca um cavaquinho, um amigo vem lá da Santana, outro vem do Partenon.
Que
legal. E aí começaram a reunir.
Fazia churrasco no bar.
Fizeram churrasco.
Qual a primeira música que eles tocaram?
Ah, pode. Aí eu não tava aí pra poder contar, mas com certeza foi algum sucesso de Beth Carvalho, Neguinho da Beija-Flor.
Meu Deus.
Com certeza, músicas da época, né? Porque a Saldanha sempre teve essa característica de fazer carnaval tocando músicas da MPB em ritmo de samba.
Que nós acabamos de ouvir, né?
Exatamente.
pegar um hit MPB e...
Deixa eu colocar o Ian. Ian, é assim que nasce um bloquinho, né?
Quase
é assim,
sempre,
né, cara?
Assim, na verdade.
São amigos que se reuniram, daqui a pouco, né? Chama o vizinho, chama não sei o quê.
Na verdade, a gente tem algumas origens distintas.
Eu ia
dizer
que eu acho que era mais assim antes, né, Ian?
Hoje já tem muito bloco de produtora. Produtora que cria para um nicho específico. Então a gente vem em São Paulo, você tem muitos grandes artistas que repaginam no formato bloco para fazer um show diferente no carnaval. Então, eu acho que talvez um dos mais famosos nesse sentido seja o Bloco da Preta. É, repaginou o show dela para conseguir fazer. A Anitta já tem.
Ensaio da Anitta.
Tem vários que vão surgindo nesse sentido, né? Na verdade, mas a lógica da amizade continua. Acho que dos de Porto Alegre, eu acho que é os principais, todos são nascem de uma relação comunitária.
Genuína, sim.
Genuína, sim. A gente tem essa rede, né? Tá aqui com o Diogo, acho que a gente... Eu, antes de ser produtor, sou músico, né? Sou da Turcutá e a gente... Um dos grandes incentivadores da gente foi o Diogo Pai, né? Eu lembro a gente fazendo show na Saldanha, ele virando assim, falando, esse sopro tá fantástico. Ele é um apaixonado por sopro, né?
Que é o Pedro Diogo da Fonseca, pai do Diogo, sim, né?
É que sopro, eu tava aqui no cavaquinho, aí quando o sopro começa, não tem como ficar indiferente, né? Dá pra fazer aí, pro ouvinte se ligar o que é a emoção do sopro.
Mete um frevo.
Esse é o hino da Saldanha.
Esse é o hino da Saldanha. É um trombone e um trompete.
Isso. Que essa é a frase, enfim, né?
Mas, Potter, eu queria... levando o que o Ian disse pro Diogo, a impressão que eu tenho é de que, claro, antigamente, quando teu pai forma o bloco, Diogo, é que essa proximidade geográfica era a maneira mais comum das pessoas se reunirem, né? Depois vão surgindo outros meios de comunicação, as redes sociais e tal, e aí, como o Ian disse, e aí troca tudo, né? Começa a ter outros interesses que não é só a galera do bairro, né?
É.
Tem outras formas de se reunir, né?
É, eu falo pra ti assim, porque a gente passou por essa transformação, né? É, não só no nome, mas... Na sequência, a gente imagina que na década de 70 o carnaval era outro, eram outras pessoas, né? A gente sempre brinca que a gente já tá na quinta, sexta geração hoje de pessoas que acompanham a banda Saldanha. E isso muda muito, né? Muda muito, porque a tecnologia hoje é uma. E a gente também teve que se adaptar.
Claro.
Né? A gente ainda pegou a fase do CD, do DVD, que a gente grava em 2012 para 13 com diversos convidados na nossa sede, e até chegar hoje no digital. Hoje não se fala mais em CD e DVD, mas se fala em audiovisual, e isso é um processo, né? Então a gente é uma bagunça organizada, né? A gente sempre brinca, a gente é uma bagunça organizada, não é fácil de fazer o que a gente brinca, o que as pessoas às vezes imaginam, é uma brincadeira, vai ali...
É trabalho, né?
É trabalho. A partir do momento que a banda...
Tem profissionalismo.
Que a banda em 2007, vai pro Rio de Janeiro no primeiro ano, como convidado, e chega lá e se impressiona com 10 mil pessoas esperando a banda Saldanha entre gaúchos e cariocas, aquilo ali já mudou.
Isso é legal.
Tem uma convidada na linha, PG, por favor, eu vou deixar tu continuar, mas só pra avisar a Potter, PG, e queridos, que a Karine tá na linha com a gente.
A Karine já tá na linha.
E, poxa, ela com banda...
Tenho certeza
que agora que eu não posso falar banda da Saldanha, banda Saldanha.
Karine, bom dia!
Bom dia, gente! Que delícia começar assim, já sexta-feira. Pô, banda da Saldanha, banda Saldanha, que saudade de comer um churrasquinho, fazendo um sambinha. Pô, perto da casa da minha mãe, né? Me criei ali, gente. Rapaz. Coisa boa.
Karine Alves vai tocar o carnaval na Globo, né?
Só isso, essa
só
credencial.
Isso. Essa responsabilidade é a história dela. Enfim, né? Karine, e claro que aqui tu vai cantar, né? Desculpa aí, mas nós vamos meter aqui. Tu vai ter que cantar.
Mas,
vai ter que
cantar, pelo amor de Deus.
Vai ter que cantar, óbvio. Pra te começar
já vou
o carnaval.
Ter que chegar assim, assim, Dona Ivone Lara.
É, porque
pô, de manhã cedo, sem aquecer.
Tu canta muito,
voz,
Karine.
Vamos lá.
Tu canta muito, Karine. Não vem te fazer. Tu canta muito, tá? Tu canta muito de verdade.
Não vem te fazer.
Não, só pra te matar a saudade do idioma, digamos assim. Karine,
poxa,
vamos lá.
Fala,
como é que tá esse coração? Deve estar...
Batucando.
Ou quando tu recebeu, gente, a informação, Karine, enfim, como é que foi feito?
Vamos começar do início, né,
vai.
Então, melhor, né? Eu estava na minha casa, de folga, eis que, de repente, recebo a ligação da minha chefia querida. Karine, então, você foi convidada para apresentar o Carnaval Globeleza, certo? E o quê?
Hã?
Gente, eu dei um salto do sofá, comecei a pular, porque eu, na hora, me teletransportei para Porto Alegre, para aquela menina de 5 anos que chegou para a mãe e falou: ó, já sei sambar, com 5 anos de idade. Passou um filme rápido na minha cabeça, minha mãe, minha avó fazendo pastel para a gente assistir aos desfiles. O desfile de escola de samba, tanto de Porto Alegre quanto do Rio, sempre fizeram parte da minha infância. E agora, a gente ainda ganhou São Paulo, né? Então, a gente vai fazer uma maratona. E quando eles me falaram isso, eu demorei algumas semanas para cair a ficha, assim. Eu fiquei, não, é sério que eu vou estar lá? Eu vou estar lá? Maju fez, Fátima fez, Glenda fez, tanta gente que eu admiro. E hoje eu vou estar nesse lugar também e perto, né, do que eu mais amo. Poxa. Além da comunicação, que é o samba.
A vida tá sendo muito boa contigo, né? Copa do Mundo.
A Karine foi minha colega na faculdade. A gente se formou juntos, né, Karine? A Karine cantou na nossa formatura. Em 2005.
Paulinho!
Pra ela, pra essa turma dessa época, não vamos revelar muito aqui quanto tempo
melhor
passa.
Melhor não, porque são 10h20, né?
Mas pra essa turma eu sou o Paulinho ainda, por isso que a Karine me chama de Paulinho. A Karine nunca me chamou, pô, de PG, né, Karine?
Não, é PG, Paulo Gerardo. Paulinho!
E Karine, tu cantava e canta maravilhosamente, né? Eu queria saber o quanto a tua voz te ajudou a entrar nesse meio, porque tem uma história junto, né? Eu me lembro que tu, se não me engano, tu te inscreveu no Fama uma época, chegou a entrar no Fama, participou de uma fase, mas aí decidiu que não ia entrar, porque pra seguir estudando. Fala um pouco sobre a relação da tua voz com a comunicação e onde tu chegou hoje. E eu tenho muito orgulho de te ver hoje, viu, Karine? Parabéns.
Oh, muito obrigada, gente. É tão bom conversar assim com a Gaúcha. A Gaúcha fez e faz parte da minha vida. E agora aí com o Paulinho, que é o PG, né? É. PG a partir de hoje. Tá bom, PG. Lembrando de coisas assim que fizeram parte da minha história e que me transformaram no que eu sou hoje. É, eu sou o resultado da Karine, da faculdade, da Karine, que descobriu a sua voz lá com 13, 14 anos. Quando eu comecei com essa história da música, eu nem pensava em cantar. Eu acho importante falar isso. Eu nem pensava em ser jornalista. Eu tinha já, digamos, uma ancestralidade de família, por parte de mãe. Meu falecido avô tocava todos os instrumentos de corda. Depois veio meu tio, veio minha tia, que virou cantora de rádio e tudo mais. Eu escutava essas histórias nos churrascos de final de semana. Eis que uma hora eu pensei, gente, mas que música é essa que ela cantava? Não, peraí, como é que era essa história? E aí eu comecei a perguntar para minha mãe, perguntar para a família, até que eles me presentearam com, na época, CD, né? Que hoje a gente só tá aí com playlists, é bem diferente. Me deram um CD da Elis Regina e eu escutei o Bêbado Equilibrista e a partir dali minha vida mudou real, assim. Quando eu escutei, eu pensei, eu quero fazer alguma coisa com música. Pedi um violão, ganhei o violão, comecei a tocar sozinha. E as minhas amigas cantavam para me acompanhar, só que era muito ruim. Então eu disse, não, deixa que eu vou tentar cantar aqui também. E foi ali que eu descobri que eu tinha uma voz que as pessoas gostavam de escutar e que eu poderia passar mensagens através dessa voz e também me posicionar. E ali nasceu a comunicadora junto. Foi tudo muito natural na minha vida. E a faculdade depois, né? Cantei Rita Lee, cantei Janis Joplin, cantei tanta coisa além do samba, até chegar, eu acho, nesse momento de firmar identidade. Na faculdade, eu consegui entender melhor quem era a Karine e consegui entender o papel da música também nessa comunicadora, o papel do samba, principalmente. Cantei em formatura, cantei em barzinho. Quando eu estava na RBS TV, quando eu virei repórter, eu também cantava. Eu lembro que eu falava para os meninos que tocavam comigo, gente, 11h30 da noite eu viro abóbora, porque no outro dia eu preciso acordar cedo, eu tenho que fazer o Globo Esporte, semana, à noite eu tenho que fazer jogo, eu não posso, né? Eu tenho que tentar equilibrar os pratinhos. Chegou um momento que eu tive que escolher. E escolhi profissionalmente o jornalismo, mas a música nunca me deixou, e eu nunca deixei a música, porque sem a música eu não teria a comunicadora, e a comunicadora também não vive sem a música. Esse papel da voz foi fundamental. Resumindo assim, se deixar eu vou falar até amanhã, não, né, gente?
É bom tu falar isso, Karine, porque as pessoas veem, ainda mais hoje que a gente tem recortes de momentos das nossas vidas, né? Te veem na Copa do Mundo, te veem apresentando na Globo e não sabem, né, por N razões, todo o corre que teve por trás para que tu chegasse até aí. Assim como pro PG chegar onde ele chegou, pro Potter chegar onde ele chegou, tem muito suor, né, para Saldanha chegar. Tem muito trabalho, tem conciliar uma vida de cantar na noite e apresentar e fazer reportagem de esporte. Ou seja, fim de semana não existia, não existe feriado. E é bacana tu dizer isso para que as pessoas entendam que, cara, é trabalho, não tem outro o caminho ali, né? Da pirâmide, vai cair ali na frente. O caminho que vai te levar para o lugar que tu estás hoje é trabalho, e é muito trabalho. A gente fica muito orgulhoso mesmo, assim, porque, primeiro, é uma gaúcha comandando o Carnaval da Globo, né? Desculpa, chupa Brasil, porque o Rio Grande do Sul é o melhor. Mas, eu, na verdade, eu queria primeiro te dar parabéns por isso e te perguntar da relação com o Carnaval mesmo. PG falou da música, né? Mas queria que tu pincelou um pouquinho isso, né? Falando da tua infância, claro. Enfim. Mas Karine e Carnaval, conta pra gente. Tá.
Sabe que, eu só vou pegar um gancho do que você falou, né? Que é muito trabalho e a gente não tem finais de semana. Tanto trabalhando no esporte, quanto também com entretenimento, né? Eu sempre flertei com entretenimento na RBS TV. Justamente começou com o Carnaval. Já também respondendo o que você tá falando. Mas só retomando ainda o que o PG... O Paulinho, para mim é Paulinho, não consigo. Paulinho falou, né, você se inscreveu pro Fama, como é que foi essa história?
Sim.
Eu tive um momento, e isso acho que é importante também a gente pontuar isso, a vida não é totalmente de certezas, né? Pelo contrário, a gente sempre tá no caminho da dúvida, será que eu vou para cá, será que eu vou para lá? E ela é construída com as suas escolhas. Então eu tive que fazer escolhas também durante esse percurso. E como eu falei, eu escolhi o jornalismo como profissão e a música nunca me deixou. Mas eu tive esse flerte também, esse sonho de me tornar cantora. Fiz aula de canto, depois eu me inscrevi para o Fama. A primeira vez que eu entrei na RBS TV, acho que eu nunca falei isso. A primeira vez que eu entrei na RBS TV foi para fazer essa audição para o Fama. E aí eu fiz e depois tinha que voltar para uma segunda etapa. Pergunta se eu voltei. Claro que não. Eu fiquei apavorada, com muito medo, eu tenho uma timidez, eu disse, não, gente, acho que eu não estou segura para isso, então é melhor eu ainda estudar mais, cantar mais. Chegou na faculdade, eu lembro que 2 anos depois de jornalismo, como eu cantava muito e gostava de participar disso, meu pai falou, pô, você vai ter que escolher, né? Você quer ser cantora ou você quer ser jornalista? E eu pensando, eu quero ser as duas coisas, gente, não dá não, não dá tempo, né, no caso. E eu acabei optando pelo jornalismo também muito pela questão assim, ó, de eu vim de baixo, eu não tenho uma família em que eu tenho tantas pessoas formadas em universidade que tiveram possibilidade de estudar. E isso pesou para mim. Eu pensei, poxa, eles não tiveram essa possibilidade, meu pai tá fazendo um esforço, minha mãe tá fazendo esse esforço. Então eu acho que eu também devo isso a eles, né? Querendo ou não, é um caminho que muitas pessoas... que não tem condições financeiras, a maior parte do Brasil, né? A carne mais barata era a carne negra, né? Era, porque não é mais. Então, eu vivi isso. E naquele momento, a parte artística teve que ficar reprimida e eu disse, não, vamos então, vamos apostar na comunicadora. E deu certo, mas deu certo porque tinha essa essência antes. Então, fechado esse parênteses, agora eu vou falar em relação ao Carnaval.
E já tem pessoas perguntando qual é a tua escola de samba aqui em Porto Alegre, porque daí também é que nem perguntar se é Grêmio ou se é Inter, né? Qual é a escola de samba do coração da Karine?
Ah, meu Deus!
É Imperadores, né?
Nossa!
Perto da Saldanha, Imperadores.
Se colocaram na parede, né?
Vamos ver o que ela vai... daqui a pouco ela sai pela tangente, né? Vamos ver.
Tem praiana também, calma. Muita calma nessa hora.
Mas fala da história.
Bom, vamos lá. O Carnaval, por coincidência, né? Acho que nada na vida é coincidência, mas eu vou encarar dessa forma. A minha infância inteira, até os meus 30 anos, eu morei perto de estádio e perto de escola de samba. Então, eu vivi isso durante a minha adolescência, vendo os meus amigos de prédio, minha família, todos vivenciando o Carnaval. Quando eu era criança, eu vivenciava o Carnaval com a minha avó, com a minha mãe, né, dentro de casa. Depois eu comecei a ter a possibilidade de ir nos ensaios da Imperadores do Samba. Porque era perto de casa. E não vou negar, não, eu desenvolvi um amor. Imperadores é a minha escola, não tem por que não falar. Eu gosto muito. Me identifiquei na hora, quando eu vi as passistas, quando eu... quando eu ia no ensaio, eu sonhava com aquilo ali. Eu disse, não, um dia eu vou ser madrinha de bateria. Eu achava que era só se inscrever, né, gente? Pô, vou me inscrever, vou passar numa prova, a louca, e vai dar certo, né? Até parece. E aí eu ficava em casa, ensaiando. Paralelo a isso, também tinha o amor pelo Carnaval do Rio de Janeiro. Eu era mocidade até o último fio de cabelo.
Ah, que
mocidade
espetáculo.
Aparecia. E agora tô com um torcedor da mocidade dividindo a transmissão, né? Que é o Alex Escobar.
Ah, mocidade é demais, demais.
Mocidade é demais. Claro que depois veio a paixão pelo Salgueiro, veio também paixão pela Mangueira. Gravei samba concorrente pra Mangueira em 2022. Então misturou tudo. Mas essa relação com o carnaval veio meio muito de dentro de casa, dessa ancestralidade da minha família, dessa ligação da minha família com a música. Tá tudo entrelaçado. E eu gostava de assistir e ver os comentários, né? Todo mundo comentava e tal. E hoje eu vou poder estar comentando ao vivo de um lugar privilegiado, né? Do Glass, do camarote, Ciclo Beleza.
Que loucura, que loucura. Quer fazer uma pergunta, Diogo?
Olha, esse envolvimento da música, né? E a gente fica feliz de ver... A Karine, ela já teve na Saldanha cantando também.
É óbvio que ela já teve. É uma pena que tem um delay que a gente não consegue fazer, que a Karine, né, cante junto,
com a banda,
né?
Aqui, né?
Mas eu nunca fiz o contrário. Daqui a pouquinho, a Karine começa a cantar.
Ela canta e os guris aqui.
E os guris tentam ir atrás, enfim, né?
Eu acho que vai ter que ser por aí.
Boa,
enfim, vamos lá, Karine, fala uma música que os guris sabem cantar, vamos ver.
A Karine vai pegar o delay lá também, eu acho. Mas enfim,
vamos tentar.
Vamos tentar.
Se der errado, é errado.
Gente... O negócio é tentar,
quem
não
sabe
a gente
faz
ter,
ao,
né,
vivo.
Vai,
Karine.
10h33, a Karine vai ter que cantar com a gente antes de uma maratona de carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro.
E ela vai falar mil horas.
Nossa.
Vamos ver.
Nossa, que vocês querem? Bom, eu acho que assim, ó, eu acho que a gente tem que exaltar aquelas pessoas que conseguiram fazer com que a história do samba chegasse até onde ela está hoje. Dona Ivone Lara é uma delas. E quando eu escuto essa música da Dona Ivone, eu me identifico demais. Porque tem a ver também com o que a gente tá falando aqui. Então vamos colocar um lá? Tem aí uma corda?
Ué, ela já
mim?
Pediu! Oh, meu Deus!
Ah, muito bem. Então só me dá esse lá aí que eu vou. Solta o lá. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar... Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão de devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba e juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Oh, padrinho, não se zangue, eu nasci no samba, eu não posso parar. Ê, coisa boa!
Meu Deus do céu!
Bateram o delay.
Cara,
o delay tentou no começo atrapalhar e depois conseguiu o delay.
Não, e ela simplesmente, 10h30 da manhã, passou a Dona Ivone Lara. Tá bom pra vocês?
Karine, vamos guardar essa voz, vamos guardar esse corpite aí pra trabalhar nessa maratona. Muito obrigado pelo teu carinho de nos atender na sexta-feira, antes desse trabalho todo, enfim. E parabéns, a gente tá muito feliz junto contigo.
Estamos orgulhosos demais, Karine.
Tu merece muito.
Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo espaço também. É tão bom falar com quem está em Porto Alegre. É minha raiz, né, gente? De onde eu vim. Eu cobri tantos carnavais em Porto Alegre, no Porto Seco. E Porto Seco é resistência. Eu lembro muito bem quando veio o primeiro convite também na RBS TV. Eu estava no esporte, então sempre teve esse flerte. Eu me sinto como um instrumento do samba. Então, estou aqui à disposição para divertir todo mundo e também emocionar. Hoje à noite, primeiro no Carnaval de São Paulo, se vocês vissem a pilha de material que
eu tenho dúvida sobre aquele o caderno, Bíblia. Ele tem quantas páginas mais ou menos? Porque a gente via a Fátima com ele ali, né, para ter elementos, porque cada escola tem uma história.
Cada ala tem uma
cada
história.
Cada ala, cada, enfim,
cada setor, né?
Quantas páginas tem o caderno? São vários cadernos.
Olha, vamos lá, são 14 escolas em São Paulo, 12 no Rio. São 26 books, como a gente chama, 26 Uau. Bíblias, né? São 26, tá?
Nossa.
Tá bom.
Sendo que São Paulo cada um tem um ritmo, né? O Rio de Janeiro, ele entrega um pouco antes. São Paulo já é diferente para as escolas. Também toda a formação, né? E a questão de assessoria é totalmente diferente. Então, por isso que a gente tem que fazer esse trabalho, essa força-tarefa na última hora. Cada book deve ter aqui, deixa eu ver, mais ou menos 40, 50 páginas.
26 de 50 páginas. Tá bom para ti, Paulo Germano.
A gente vamos gosta estudada, de ler, mas, né, também não vamos exagerar,
não,
né?
No carnaval, estudada, meu Deus do céu.
Karina, um beijo pra ti. Obrigado.
Maravilhosa, parabéns, beijo, querida. Gente. Sucesso, mais sucesso.
Pra nós.
Karina Alves, no beijo, comando, cara, do Carnaval da Globo.
Querido.
Junto com Alex Escobar, muito obrigado pelo carinho. Saldanha, vamos mais uma? Vamos pra gente ir pro intervalo? Pode ser? Se vocês quiserem, vocês mandam no programa hoje.
Saideira?
Não, não é a saideira, né? A música saideira. A música saideira.
Não, vocês ainda ficam mais tempo, pelo amor de Deus. A Karine, o Escobar e o Milton Cunha, que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso também. O
Milton Cunha tá cada vez melhor.
É daquele jeito que ele fala, Paulo Germano.
Saldanha vai tocar pra gente agora.
Elegantérrimo.
Vambora? Palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão que vai ter arrastão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Que tem, vem, vem, tê, 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 tê. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão que vai ter arrastão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Que tem, vem, vem, tê, 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 tê. Um tê, 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 tê. Um tê, 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 tê. Um tê, 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 tê. Vem Magalenha Rojão, vai ter arrastão lá na Minas do Leão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. E que tem, vem, vem, tê, 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 tê. Um 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 tê, 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 tê.
Na hora que o sol se esconde e o sono chega, e o senhorzinho vai procurar. A velha de colo quente, que conta quadras, que conta histórias para ninar. Tchana tchaça que conta a história, tchana tchaça que sabe nadar, tchana tchaça que quando pega, acaba por cochilar, tchana tchaça vai murmurando, história pra ninar. Lalaia, 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 lalaia. Na hora que o sol se esconde, o sono chega e o senhorzinho vai procurar. A velha de colo quente, que conta quadras, que conta histórias para ninar. Tchana tchaza que conta a história, tchana tchaza que sabe agradar, tchana tchaza que quando pinga, acaba por cochilar, tchana tchaza vai murmurando, história para ninar. Alaia, 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 alaia.
Já voltamos, fica aí.
Coisa linda.
Você sinal de 10h45, Timeline volta. E volta junto com KTO.com, onde a diversão acontece. Traga a garotada no Pac-Man do Guatemi, pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais. E ar-condicionado, como eu e a Kelly estamos falando aqui nos últimos tempos.
Uma grande atração para os papais.
Kempinski, Laje de Pedra, sua residência em um destino único e pós-graduação PUC. PUC-RS/pós. Para fazer sua carreira acontecer, o Jazz vai mudar agora para grupomentesbrilhantes.com.br. Vendas 360, a maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul. Ingressos no site grupomentesbrilhantes.com.br. O Jazz foi mudado e hoje a gente está recebendo aqui várias atrações. A gente já falou com a Karine Alves, né? Que vai apresentar o Carnaval da Globo, e a Banda da Saldanha então, tá aqui. Deixa eu ver se eu faço a chamada
certinha.
Como
é forte, a gente continua falando Banda da Saldanha, porque é tão... na nossa cabeça e no nosso coração, eu também não consigo não falar Banda da Saldanha.
Acho que é uma coisa nossa do porto-leguense, né? Do gaúcho, né? Da Saldanha. É. Então, eu acho que não tem essa gramática, tá correta também.
É tipo, ali na Padre Cacique, não, na Beira Rio, né? Na Edivaldo Pereira Paiva, não, na Beira Rio.
Exato. É uma coisa nossa,
coisa,
né?
Que não muda.
Esse é o Diogo Fonseca. Aí temos o Mauro Rodrigues, cadê o Mauro? Mauro tá ali. O Sandro Mendonça da Silva, mestre de bateria. Sandrão, tudo bem? Jonathan Valdenir Saldanha Barbosa. Sobrenome de...
Cadê o Jonathan? Aqui? Porra.
É o que mais fala na banda.
É o mais fala.
O Anderson cantando com a gente aqui. Anderson Moraes Mesquita. Beleza. O Rodrigo Moraes no violão. Tá ali. Né? O Helder Etienne Alves dos Santos, nome de lateral esquerdo, cavaquinho. Acertei? É canhota ou não? É canhota ou não?
Não,
Anderson. É canhota ou direita?
É dessa.
Mas nunca fardou.
Nunca fardou.
Tomou-lhe uma corneta ao vivo.
Edmilson Roberto Silva no trompete.
Tá ali.
Nome meio campo, né? Box to box. Quase Edenilson. O Emerson Alves da Rocha no trombone.
Conhecido como índio.
Como índio, exatamente. Enfim, quem falta? Quem faltou?
Paulinho? Não.
Rodrigo?
Eu fui pra frente. Rodrigo.
E o Rodrigo. Rodrigo no violão. Enfim. Bom, Ian, o que mudou no Carnaval de um ano pro outro, cara? A gente já falou tantas vezes, né? Enfim, né? O que muda, mudou, né? Porque o bloco pra existir, ele tem que estar... no local público, porque a graça é essa. E local público, às vezes, é um problema. Porque vou ter que falar com o EPTC, com a polícia, com a prefeitura, não, aí verdade, muda a prefeitura.
Tem que ter a compreensão dos vizinhos.
Os vizinhos, enfim. Como é que tá a situação?
O que mudou é que a gente ainda não tem um plano de longo prazo. Então, a gente não consegue. É todo ano, o que a gente vai conseguir para o ano que vem? O que a gente vai ter?
Isso em relação,
por exemplo,
ao desfile de blocos, Ian.
Blocos como um todo. Então, por exemplo, não tem a rubrica própria de fomenta blocos dentro do orçamento. Então, a gente tem que contar com emendas ou o orçamento geral, e talvez tenha um edital, ou ninguém sabe se vai ser um edital, ou vai contratar uma terceirizada que vai fazer. Então, não existe um plano de longo prazo para o carnaval. Isso não muda. Então, esse ano que mudou é que foi montada uma comissão de blocos que puxou, convenceu a prefeitura a ter um edital para montar circuitos. Foram 7 circuitos contemplados, e a Probloco foi contemplada com na Orla e foi contratada como produtora executiva de outros 2 circuitos. Então a gente juntou todo mundo até para diminuir
custos. Quantos blocos, só para a gente ter uma ideia?
São cerca de 80 blocos no geral. A gente está gestionando.
Blocos aqui em Porto Alegre.
A gente está gestionando aí uma saída de 35 em 7 datas.
Então a Probloco
Tá
organiza 35.
Só para comparar, mais de 500 blocos vão ir para a rua em São Paulo, capital. Só pra gente ter uma ideia, assim, né? Porto Alegre tá com 80, acho que uma regra de 3 aí tem um aparelho, né?
Hoje a gente tem uma dificuldade em Porto Alegre que é pra conseguir financiamento privado pra blocos. Porque você não tem certeza de data de saída, de local. Puts, você não vai conseguir.
Óbvio. Por isso que seria importante esse planejamento que tu cita, né? De você
ter um regramento próprio. Por exemplo, temos casos como hoje recolheu o estandarte o Galo de Porto, que era um bloco bem grande de Porto Alegre. Mas ele recolheu o estandarte porque chegou na véspera do evento, ele com financiamento direto de Pernambuco para sair, e cancelaram, que falou, a gente não sabe se vai sair ou não, aí cancelaram o patrocínio. Então essa incerteza, essa falta de política pública atrapalha bastante, a gente nunca sabe,
executivo.
Diogo tá aqui que sabe que também já teve alguns problemas com saída. Eu agora solicitei, aí já primeira mão, assim, fora do circuito oficial, tem a saída da Trucutá dia 23 de março, a gente... Mais uma vez foi usado e propomos publicamente fazer na Oswaldo Aranha. Rapaz. E já tomamos o não. Falou, não tem como. Estamos tentando agora fazer uma meiação. Sai da Araújo, pega na contramão a Setembrina, acaba na Redenção, mas por que não? Por que as principais ruas de Porto Alegre não podem servir ao carnaval? Porque essa
porque
pergunta...
Aliás, essa é uma discussão importante, é. Porque Porto Alegre tem uma... Não só para o carnaval, mas sempre que tem que fechar alguma rua para fazer qualquer... que seja. Eu lembro de um circuito de Fórmula 1. Não a Fórmula 1, claro, né? Mas de um evento que... E aí fecharam algumas ruas. Meu Deus, foi uma revolução, porque as pessoas ficaram muito bravas. E o Potter disse, gente, Nova York fecha ruas.
Todo dia para gravar alguma
coisa. Para gravar um filme.
Mas qual costuma ser o argumento? Essa é a minha dúvida. E é para não deixar no Oswaldo Aranha, por exemplo. É por causa da grande concentração de moradores?
O argumento foi trânsito.
Trânsito. Oh,
pai, somente trânsito. Da Fórmula 1 lá.
Então,
aquela
assim, ah, como é que eu vou fazer como morador? Bom, acho que a gente pode negociar. A gente pensa uma cidade como o Rio de Janeiro, que é voltada para o carnaval. A lógica lá é invertida. Então, você já tem um regulamento onde você consegue captar dinheiro para pagar os transtornos que a prefeitura tem com os fechamentos das vias. Então, eles conseguem, dentro do edital, que é do patrocínio oficial, das marcas que patrocinam o carnaval, você já tem lá toda a regra de banheiro químico, de proteção de patrimônio, que é um debate que nem iniciou aqui no Rio Grande do Sul ainda, mas lá, por exemplo, você tem um caderno com a lista de patrimônios públicos, estátuas que têm que ser protegidas durante o carnaval, subgrade, proteger. Então, tudo isso, e principalmente o fechamento das ruas, já é estabelecido. Então você consegue administrar.
O debate
agora,
o buraco
tem que querer fazer política.
Porto Alegre tem um ponto interessante, que é o seguinte, o carnaval surge na região central da cidade, né? Na Ilhota, no Areal da Baronesa, na Colônia Africana. E aos poucos ele vai sendo, vou usar uma expressão forte aqui, mas sendo expulso para fora, né? Então, as próprias escolas de samba desfilavam até 2003, Diogo, na Augusto de Carvalho, ou na Perimetral, né? Foram para o Porto Seco. Disseram que pro Porto Seco ia ir também o desfile Farroupilha, lembra? 7 de setembro não foi, ficaram só as escolas de samba lá. Né? E o próprio, a Banda da Saldanha, quando saía aqui, né? Na Érico.
Exatamente, na Érico ela saía na Rua Saldanha e Marinho, Getúlio Vargas.
Na Getúlio.
Né? Hoje é impossível, seria impossível fazer
quando
isso.
Quando sai lá na Edivaldo, né?
Sai na Edivaldo Pereira Paiva, da pista de skate até a nossa sede na Padre Cacique.
Que é mais afastado, nós estamos, né, tá na ponta da cidade,
é
mas
mais
Rio,
afastado,
né?
Mas mesmo assim a repressão é grande, né?
É mesmo.
Repressão é grande porque o entorno, né, gera o trânsito, da Borges de Medeiros ela para, por exemplo. Então a gente tem lá o nosso desfile com 30, 40 mil pessoas já, que a gente faz três vezes ao ano, 1º de maio, 1º de janeiro e 12 de outubro, são datas que são feriados, né? Então,
sim,
atrapalha na vinda do pessoal da praia, por exemplo.
Ah, as pessoas ficam bravas.
Da praia, do interior.
É uma confusão.
Então, isso atrapalha o
trânsito
também.
O Yuri tá fazendo sinal pra gente que tem que encerrar. O Yuri é o nosso produtor,
e
pode olhar na live.
Do DVD.
Só que temos uma novidade, exatamente.
Isso,
então, a gente
precisa
dar solenidade pra essa novidade.
Olha, a gente tá feliz, muito feliz. Foram 9 anos que a gente não gravava nada a nível nacional, né? A gente está lançando o nosso material novo na terça-feira de carnaval,
opa,
às 22h35, para todo o Brasil, né? Um programa nacional que vai transmitir o nosso novo audiovisual. E a gente está feliz de estar lançando em primeira mão aqui.
Pô, obrigado.
E a partir de hoje, meio-dia, nas nossas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, Banda Saldanha, a gente vai lançar um teaserzinho ali que já vai dar um gosto de que gaúcho também faz samba.
E a Banda da Saldanha vai sair no carnaval esse ano, né?
Nossa, não. No carnaval a gente começa uma agenda que começa hoje em Minas do Leão.
É, a gente viu no meio da
amanhã
música.
Nós estamos em Capão da Canoa, às 10 da noite. À 00h30 a gente está em Osório. Domingo a gente está em Atlântida Sul, às 18 horas. Segunda-feira a gente está em São Lourenço do Sul, no Bloco do Irigdum, às 4 horas da tarde. À noite estamos em Pelotas, também na terça-feira, e assim continua a agenda, é o Dourado do Sul, Guaíba, Osório, e retorna para Porto Alegre dia 18, na Orla, no trecho 2, com a Probloco.
Tão ricos!
Pena que você não pode
ricos.
Beber,
não,
né?
Ricos de saúde!
Pena que não tem como beber, né? Senão não aguento, né?
O Ia bem
não
tem como. Beber, quer não. Dar uma agenda dos blocos?
Yeah. É, exato, a gente começa agora, tem o circuito da outra produtora tá fazendo agora, durante o carnaval na Orla, mas a gente tem aí dia 17 e 18, 17 com a Turucutá e outros blocos, 18 com a Saldanha, com várias atrações, e depois segue com 25, 26 temos Porto Seco, né, que é importante a gente destacar. Aí, dia 2 na Orla, dia 3 na Praça Estado de Israel, dia 9 na Praça das Nações com o Afro Soul do Modê, E dia 10 a gente tem o dia instrumental, com as fanfarras, com bastante projetos diferentes aí pra galera conhecer, a gente fazer um trabalho diferente.
Não vai faltar carnaval. E Angeli, obrigado pelo carinho, cara. Manda um abraço pra turma toda lá. Saldanha, vamos lá? Vamos acabar com uma musiquinha aí? O que vocês quiserem.
Agora sai dele.
Agora sai dele.
Depois da saideira, quem é de beijo, beija, quer de luta, capoeira. Em um lugar diferente, lá depois da saideira, tem homem que vira macaco e tem mulher que vira freira. O comandante capitão, comandante capitão, tio brother camarada, chefia amigão, desce mais uma rodada. Comandante capitão, tio brother camarada, chefia amigão, desce mais uma, desce mais.
Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski, Laje de Pedra e PUC.